Só de aleluia fosse feito um culto, estava bom demais. Louvado seja o nome de Jesus. Allah Tamas Kalama. É tudo ou tudo? É tudo ou tudo? Não é tudo ou nada, não. É tudo ou tudo? Eu não vou sair desse acampamento sem a bênção que eu vim buscar. Eu não vou sair. Falo isso diante da face de Deus. Eu não vou sair. Oremos. Numa das orações, eu pensei e falei: Deus, você quer que eu seja seu cúmplice? Eu sou. Mas digo uma coisa: mas também quero que o Senhor seja nosso cúmplice também. Porque todas as vezes eu tenho que fazer algo para Deus. Geralmente a gente pensa assim: eu tenho que fazer algo para receber a bênção. Também. Mas por que que ele não pode nos dar? Sendo que ele tem todo o poder. Por quê? O que atrapalha? Eu não saio daqui sem a bênção. Eu não saio, eu não sei você. Eu não admito, eu não vim orar para a minha parte econômica, não vim orar para o meu lar, não vim orar para nada da minha escola, para o meu marido, para a minha esposa, para os meus familiares, não vim pedir nada para mim. Eu quero me encher do Espírito Santo, quero ver Ele, quero ver a sua parte, quero conversar com Ele, exijo que Ele converse comigo. Exijo que ele converse e fale comigo da maneira que ele quiser. Ele não é Deus, então ele vai fazer. Ele tem que fazer, porque esse povo é diferente do que está lá fora. Esse povo é diferente do que está lá fora. Fala mais. Não quero teoria, embora tudo comece na teoria, quero a prática. Onde está esse Deus? Como que ele fala? Como que ele reage? Quais são os seus sentimentos? Primeira coisa que você não deve ter medo. Tem que ter coragem. Intrepidez. Primeira coisa que você não deve ter é medo. Você deve ter coragem, intrepidez, que é falta de temor, não de amor. Ou você vai ficar na teoria de falar de um Deus lindo, mas lindo na vida dos outros, nunca na sua vida. Um Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, que cura, liberta, transforma os outros. Que dá bênção para os outros. Que foi legal com Moisés. Que foi legal com Isaac, com Jacó. Que foi legal com Elias e Eliseu. Não! Ele é legal comigo. Tem que ser legal. Tem que conversar comigo. Eu exijo que ele converse comigo. Só assim, só dessa maneira você vai encontrá-lo. Só! Não adianta desânimo, não adianta querer as coisas prontas, você vai ter que brigar e muito, vai ter que sair das suas entranhas, cada pedido, cada oração, cada cântico, cada palavra, cada sorriso, cada abraço, tem que sair das entranhas, não vale nada, é que Deus tem que atuar, só eu que faço. Só de mim que ele exige? Por que que eu não posso exigir dele? Eu posso exigir dele. Exijo que ele atue na vida de todos que aqui estão. Para que haja um avivamento de verdade, não um avivamento de palavra. Tem que haver mudança radical. Tem que abrir o coração e atender o povo. Eu tenho absoluta certeza que após esse acampamento vai ter uma revolução no nosso ministério. Porque eu quero. Eu quero. E está acabado. Ninguém manda no meu sentimento, na minha vontade. E falo diante da face dele, eu quero. Você está ouvindo? Eu quero. Não é você que quer mais. Tudo que você diz é essa palavra aqui, ó. Agora eu quero. Eu exijo. Eu exijo. Exijo. A palavra é. Eu exijo. Não é para minha parte material, nem busque que você não vai receber. Já está declarado. Não vai receber. Esqueça a parte material. Esqueça a parte do celular. Esqueça a faculdade. Esqueça os estudos. Esqueça tudo. Esqueça seu salário. Esqueça seu emprego. Busque a face dele. É ele que você tem que achar. Ou você tem contato direto com ele, ou vai sair como entrou. Vai ter alguns momentos de alegria, porque você está no meio do povo da alegria. Mas se sair das suas entranhas, meu filho, ninguém que procurou Deus ficou frustrado. Ninguém. Ninguém que procurou Deus. Que jeito é Deus? Como que ele fala? Qual o jeito de atuação dele? Como ele pensa? O que ele quer de mim? O que ele quer da tua vida? Se bagaço? Bagaço. 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 Fim de feira. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. E eu quero ver essa criatura nova. Cadê? Conceitos não do mundo. Conceitos de Deus que estão aqui, ó. Na Bíblia Sagrada. As mulheres estão aí. Homossexualismo, é homem com homem, mulher com mulher, como se fosse tudo natural. A Bíblia diz que os determinados não herdarão o reino do céu. Os bêbados não herdarão o reino do céu. Você que é viciado, trate de sair do vício. Se vira. Se vira, meu amigo. Se vira. Está fumando? Se vira. Você é templo do Espírito Santo. Espírito Santo não habita com nicotina. O Espírito Santo não habita com droga. O Espírito Santo não habita em química horrível que ele não fez para que acontecesse isso. O Espírito Santo habita num corpo que é templo do seu Espírito Santo, que clama o nome de Jesus como único e verdadeiro Deus, que tem ele como único na vida. Deus não ajuda quem precisa. Diga amém. Você disse? Deus não ajuda quem precisa.
Aleluia.
Tem um monte de gente que precisa, ele não ajuda. Vai na Etiópia, tem um monte de gente que precisa, ele não ajuda. Deus está com aquele seu busca. Com aquele seu busca. É fácil pegar certos ditados do mundo e encravar na nossa mente. Deus está com aqueles que o buscam de verdade. Sai dessa rotina desgraçada que você está vivendo. Dá para sair. Você sai. Você! É você! Você tem um papel fundamental no relacionamento com Deus. A gente quer coisa pronta, fazer uma oração, Deus atender, fazer outra oração, apertar um botão, Deus fazer assim. É você que é errado. Por isso você não tem recebido. Você não entra no santuário, quer receber de fora, quer ter os conceitos de fora. E não, nós vivemos dias mal, horríveis, não são mal. A igreja é atacada todo dia. Imbecil é o que não se droga. Imbecil é o que não se prostitui. Para o mundo! Imbecil que não faz isso ou aquilo. É careta. Nós temos face. Nós não temos cara. Nós temos face. Cara é de animal. Face. Na nossa face brilha o rosto de Jesus. Ó, pode olhar para mim, ó. Vocês estão vendo Jesus, ó. Estou olhando para vocês e estou vendo Jesus. Fica todo mundo com a mesma cara. Não, cara não, com a mesma face. Que Romeu tá? É uma boa introdução. Ou vai ou racha? É isso mesmo. Vai, melhor do que rachar. Nós vamos. É tudo ou tudo. Sabe, é uma direção só. Todos unanimemente reunidos no mesmo lugar. À tarde vocês receberão uma marca que vão identificar que vocês são todos iguais. Nesse acampamento. Tem que ser todo mundo igual. Você vai chorar com alguém que está chorando. Você vai sorrir com alguém que está sorrindo. Gente. 32, acho que é. Aleluia. Não sei se você entendeu até agora. Você, irmão, tem que receber algo maior do que você tem. E é uma grande oportunidade. Leia todos juntos. Bom. Eu não gosto de ler muitos versículos, mas... Fiquem de pé. As mulheres leem um, os homens leiam o outro sucessivamente. 32 de Gênesis, de 22 a 32. Primeiro as mulheres começam, não é? Mas, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, preste atenção em cada coisa que você lê aí. Talvez você entenda mais do que o pregador falar aqui. Pode começar, as irmãs. Ha ha. Leia o 28 todos juntos agora. Você não me perca 30 segundos aqui da bênção de Deus. Hein? É um elo, é de minuto em minuto, são elos. Não é? Isaac, você lembra da história de Jacó, que Jacó enganou seu irmão comprando a sua primogenitura com prato de lentilha? Esaú era o primogênito, mas Jacó acabou enganando e ficou com a primogenitura. Isaac pegou ele e falou, vai para Padã Arã, né? Busca uma das mulheres da nossa família para casar. E ele acabou casando com a sua prima, né? E ele foi embora, fugido. Os pais tinham diferenças, o pai amava mais Esaú, a mãe amava mais Jacó. Então deu esse problema todo. Eu não vou entrar no mérito como foi, a maioria sabe, eu sei que às vezes a gente tem que repetir porque muita gente não sabe. Ele acabou ganhando a primogenitura na marra. Na marra. Um não deu valor, mas o outro, Jacó na marra. Jacó na marra. É na marra, irmão. O reino de Deus se ganha força, tá escrito. O reino de Deus, não o reino do inimigo. O reino de Deus se ganha força. E quando ele está fugindo da face de Esaú, houve tudo um decreto atrás de Jacó, como na tua vida. Um decreto de morte. Você vai morrer. Se eu pegar você pela frente, você vai morrer. O diabo anda em derredor como um leão para tragar a tua vida. Você vai morrer. Mas diga para ele, não vou. Você é mentiroso. Tem alguém que é a vida e nele que eu confio. Seu nome é Jesus. Há um decreto atrás de Jacó. Você vai morrer. Eu vou acabar com você. Você roubou a minha primogenitura. E ele foge. Quando ele está fugindo, indo para a terra Padã Arã, ele dorme num lugar. Ele estava cansado, pegou uma pedra por travesseiro e pôs a pedra. E deitou para ficar na cabeça um pouco mais alto. E daqui a pouco, ele abre os olhos, tinha uma escada. Uma escada que tocava os céus, o topo dos céus e vinha até a terra. Uma baita de uma escada. E ele olha, e os anjos subiam e desciam. Você pensa que a escada não está ali? Se no tempo de Jacó havia essa escada, no tempo de Jesus também. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O nosso irmão disse. E de repente Jesus vem e diz, Natanael, antes que tu viesse a mim, eu te vi debaixo da figueira. Hã? Eu nunca te vi mais gordo e mais magro. Como que o Senhor me viu debaixo da figueira? Coisa que só minha mãe sabe. Que provavelmente diz a história que Natanael, contemporâneo de Jesus, na época que Herodes mandou matar as crianças, uma das crianças também era Natanael. E a sua mãe, para esconder do exército, não é, da morte, escondeu ele debaixo de uma figueira. Como que Jesus pode saber o seu passado num detalhe assim tão profundo? Ele ficou de boca aberta. Aí Jesus falou, você está de boca aberta? Porque eu falei de vir debaixo da figueira. Agora você vai ver os céus abertos sobre o Filho do Homem. E os anjos vão subir e descer. Onde está Jesus? Os anjos sobe e desce. Jesus está aqui. Os anjos estão subindo e descendo. E depois Jacó abençoou aquele lugar, falou, poxa, o Senhor estava aqui, é terrível esse lugar. O Senhor estava aqui, eu não sabia. se você não saia daqui falando isso. O Senhor estava lá e eu não sabia. Eu quero dizer, saiba que o Senhor está aqui. E se Ele está aqui, tem que acontecer algo de revolucionário na tua vida. Na parte espiritual, em nome de Jesus. Do começo ao fim, procure só isso. Eu não quero saber dos seus problemas, não me interessa os seus problemas, não me interessa os meus problemas. Interessa sim que eu quero buscar a face dele e vai ter que conversar comigo. Eu exijo. Eu quero. E duvido que vai acontecer o contrário. Não há quem buscasse a Deus e não o encontrar. Nós queremos tudo prontinho. O pregador prega, eu prego e aflito na minha vida, é bonitinho. Tem que sair desse marasmo. Tem que sair dessa vida que é uma porcaria até hoje na sua vida. Desculpa a palavra. É uma porcaria de vida. A tua vida vai passar. E aí? Você vai continuar falando. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Ainda não sei a vontade de Deus para a minha vida. Não vai saber nunca. Sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Hoje você está aqui. Hoje você buscar a face dele. Ele conversar com você. Você conversar com ele. Ele tem cheio de Espírito Santo. Tem cheio de autoridade. Tem cheio de poder. E a hora que você sair daqui, os outros vão ver luz em você. Vão perguntar o que está acontecendo. Você vai falar, eu tenho boas novas para você. Jesus morreu. Ressuscitou. Subiu ao céu. Vai voltar. Mandou ser Espírito Santo. Nós temos paz e alegria. Boas novas. Avivamento de verdade. Quando você está e as pessoas te olham. Não tem dia que você está tão cheio de Espírito Santo que as pessoas ficam assim? Já passou isso? Eu já passei isso. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Em nós mora o Espírito Santo. E ele vai e ele chega no Poço de Arã. Depois disso. Poço de Arã tinha uma pedra enorme que cobria aquele poço. Então, o que que eles faziam para abrir o poço? Vinha todo mundo, né, beber água ali, os gados, tudo, e os donos traziam os gados mais ou menos na mesma hora, para que pudesse todo mundo pegar a pedra e tirar de tão pesada que era. E quando Jacó está lá, eis que vem uma pastora, pastora Raquel. Bem-vindo. E ela veio vindo, que ela era pastora, trazendo seu gado também. Mas os outros homens e donos do seu gado não tinham vindo ainda. Como é que ia abrir a boca do poço? A pedra era enorme e pesada. E lá veio Raquel. E Jacó viu o rebanho de Labão também, que era pai de Raquel. Sabe o que aconteceu, irmão? Quando você, porque Jacó estava abalado, não pensa não. Ele tinha fugido do lar. Talvez seu lar não é aquilo que você imaginava ser. Talvez seu pai não foi tão legal com você ou sua mãe. Tem alguém, muita gente aqui com problemas no lar. E você fica de uma forma até agressivo. A sua defesa é ser agressiva. Antes que me ataquem, eu ataque. Antes que me firam, eu firo. Já contava com esse problema, irmão. É fácil contar a história, mas ele fugiu da sua casa. Jacó era um homem de tenda, ficava, era muito mais caseiro do que Esaú. Precisava muito mais do carinho dos pais do que o próprio Esaú, que era meio largado, catador. Quando você está em dificuldade, surge uma força, você não sabe de onde. Jacó abriu o poço sozinho. Jacó abriu o poço sozinho. Você só adquire força quando você concentra a força. Você só recebe o Espírito Santo e a palavra de Deus entra quando você se concentra no que está acontecendo aqui. Se o seu pensamento não está aqui, está voando. Não está penetrando nada. Mas a concentração de força. Jacó estava tão concentrado,
viu aquela mulher bonita trazendo seu gado, mas não tinha recuperação, não tinha, tinha um grande problema que era a pedra no poço, e veio aquele rebanho de Labão. Ele foi sozinho. Da onde vem essa força? De momentos difíceis que você passa ou passou. Você não sabe de onde você está arrancando força. Deus sabe de onde. Não é do poço de Jacó, mas é do poço chamado Jesus. Quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quem beber da minha água, jamais tornará a ter sede. O poço vai estar sempre aberto. E ainda vai se formar dentro do seu ventre um poço assim, ó, de águas vivas que saltam. Tem que mudar seu jeito, seu gênio. Gênio desgraçado. Você olha no espelho e fala: que gênio desgraçado você tem. Eu estou falando a verdade. Jesus, muda! Muda! Estou vendo que ela que ele não muda, ele não pode mudar nada, ele muda tudo! Que mau humor! Você pode ter alguns momentos de mau humor, mas todo dia, toda hora, nada satisfaz, Jesus satisfaz. É que Jesus não entrou na tua vida, por isso você tem que ter um contato com ele. Muda-se! Jesus, tudo muda! Mas há uma parte maravilhosa nesse relacionamento, você. Ele muda se você deixar. Ele faz se você quiser. Mas eu estou pedindo para ele: meu filho, eu sou teu cúmplice, mas exijo que você seja cúmplice desse povo aqui. Nós não viemos de bobeira aqui. Nós não viemos de graça. Eu não vim aqui para cantar, para pregar e para fazer mais um acampamento. Eu vim para buscar Deus. Eu quero Deus. Mas quero de verdade. Não quero cantar de Deus sem ter a intenção e consciência do que eu quero. Eu quero Deus. Não quero saber da minha mulher, não quero saber do meu filho, não quero saber dos meus amigos. Eu quero Deus. Onde ele está? Por que ele não faz? Por quê? Posso perguntar por quê? Porque ele também perguntou na cruz. Por que me desamparar? Quem disse que crente não pode perguntar por quê? Pode e deve. Eu devo falar bem de quem faz. Quando ele vê o rebanho de Jacó, de Labão, e ele vê Raquel, ele levanta um choro, ele chora, levanta a voz e chora. Você tem que chorar, você tem que chorar. Eu, para muitos que não choram, você tem que chorar. Jesus chorou, maior homem da história. Jesus chorou. Ah, eu não sinto. Você não deixa os seus sentimentos irem para fora. Mas Jesus te arranca. Arranca. Você tem que se humilhar. Você tem que se rasgar. Você tem que querer algo melhor e fundamental para a tua vida. Labão engana Jacó, porque Jacó amou Raquel e queria casar com Raquel. No fim, depois da festa, Jacó bebeu muito, estava escuro o negócio. Em vez de ele dar Raquel, o sogro da Raquel, da Leia, quando ele acorda, está, casou com uma e acordou com outra. Ele fala: poxa, mas não é a mulher, ah, então você tem que trabalhar mais 7 anos. Já ia para 14 anos. Diz que os 14 anos passaram assim, ó. O amor é infalível. O amor é infalível. O amor é infalível. Ele não falha. O amor nunca falha. O amor não falha. Odiar é fácil. Ter mágoa é mais fácil. Muita gente só fala disso. Ter mágoa, ódio, inveja, uma coisa que não me pega. Mas amar, uma disposição assim, é uma bomba atômica. É uma bomba atômica. Me agarraram, agarraram. Me agarrou, põe o corpo no meu beijo, no meu lugar. E não olha mais. Não vou. Era anjo, gente. Era Deus. Diz a Bíblia que era Deus. Porque Deus usava corpos de anjo. Então, não, se não me abençoar, você não sai. E é o que eu estou falando para Deus. Não, eu falo disso. Se não me abençoar, não me sai. Eu não prego direito do povo, você sabe. Vai dar tudo errado agora, de raiva. Só para ver se Deus reage. Tem que acontecer algo. Por que não há bênção na nossa vida, às vezes? Porque a gente não agarra de tal modo. A gente tem uma oraçãozinha, a coisinha pronta, é isso mesmo, vou pegar aqui, vou ver esse negócio, vou pôr na minha vida. Não faz nada. Ó, luta, tem que fazer esforço. Tem esforço físico, mental. Tem esforço. Aqui, irmão, tem que ter esforço. Esforço, não tem que ter. Não é comer depois que você já. Barrigão lá, dormir, passa o pulso. É esforço. É bem cansado que você sai leve. Bem cansado que você sai leve. Quanto mais cansar, melhor. E acabamento é assim: quanto mais cansar, melhor. Você fica. Você não quer ser mais você. Você é Deus em você. E vai acontecer maravilha na sua vida. Mas não é pra esperar. É. E a cara de lugar. Qual é o seu nome? Não, ele brigou com o anjo não conseguia com ele. Porque o anjo ficou no mesmo nível físico. Ele bateu no anjo. Ele brigou com Deus. Falou, não vai, não vou, não quero saber. Você me mata aqui? Houve um grande avivamento na Escócia, na Inglaterra, na Grã-Bretanha. E vocês sabem dessa cidade onde a igreja não ia para frente. Hoje, infelizmente, a Inglaterra está um pouco caída no Evangelho, a Europa inteira, né? O pastor pegou os dois diabos falando assim, está uma droga. Esse negócio é real, está uma droga. A igreja não vai, não entra, e senta, pega o livrinho. Ó, cão cego, esse, e perdido, largue, vão de novo. Aí, eu vou no banheiro, sabe? Eu não sei, dá um negócio na urina quando está no culto que é impressionante. A não ser que tem problema. E levanta, e corta, e entra na. E o pastor falou, levanta assim, vamos pro amor. Eu não aguento mais. Você não vai. Vai comigo, pô. O negócio é o seguinte, ó, você vai comigo. Enquanto Deus não responder, nós vamos estar lá orando. E não vamos comer. Se morrer, que morra. Se Deus falar, que fale. Topa. Diabo não é duro, só fala, não topa o passo assim. Opa! Nem fala, né? Opa, nem mesmo, eu tô com tremedeira, pastor. Por o morro da cidade da Inglaterra, numa das cidades. E ora, que ora. Fala, Senhor! Fala! Eu não falo nada aqui, é eu que tô falando. Fala, de uma vez! Fica escondido aí. Fala! Não come, dorme, levanta de novo. Vamos orar, irmão. Ô, glória, glória. Senhor, 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 Senhor. Fala coisa certa, irmão. Não fica igual o padre Marcelo. Senhor, 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 Jesus. Pai, a orelha dele cresce. A orelha dele fica maior, irmão. Está mais feio, não é maior. A orelha está maior. Burro. Ai, Jesus. Jesus, não precisa de reflexão, Jesus, é isso, claro, seja claro com Deus, hein? Claro! Não inventa oração, porque muita gente está orando, então você também, ô, glória a Deus, aleluia, abençoa, não sei se está, abençoa a comida lá da rua, abençoa, essa monte, essa árvore aí, maravilha, aquela grade lá em cima, glória a Deus, para estar embutido dentro da oração, como todo mundo, fala o que é, meu Deus do céu, como se tivesse, vendo alguém falando. Deus é assim. Ele ouve. E dois dias, três dias, quatro dias e nada. Se eu pensei que estava desse homem sem comer, sem beber e orando. Aí descansava, né? Dormia, acordava, não, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Vem, Senhor. Pelo amor de Deus, se não der as mãos, nós morremos. Ou nós morremos, ou você faz. Ou você faz, ou nós morremos. Ei, nada. 5 dias. 6 dias. 6 dias. Não há quem aguente fazer tanta oração. Poucos aqui fariam, talvez passou mais velho. Vai orar sim no céu. 7 dias. De repente, vem um poder assim, pegou 3.
Eu estou sem pecado. Tem pecado. A igreja tem pecado, eu também tenho pecado. Você também tô. O que você falou antes? Eu também tô. Tem pecado, é pecado de estar virado na nossa igreja. Senhor, perdoa os nossos pecados. E tacava a cabeça no mar, se enfiava no mar, e pulava, veio alegria, veio poder depois de 7 dias. Aleluia! Ai! Preto agarrado, rolava pro chão, enfiava a cabeça no mar. Cuidado, barulhinho bem baixo na cidade. Ele descendo e aumentando o barulho. E ele descendo quando estava no pé do monte, toda a cidade de joelhos. Na rua, dentro da casa, janela aberta, portas abertas, louvando e bendizendo o nome de Jesus. Pessoas na rua. Como que não acontece, irmão? Avivamento acontece no meio da rua. Acontece no meio da rua. Quando Deus se tomar a mão para valer, acaba a vergonha. Acaba a vergonha. Quantas vezes a vergonha te atrapalhou, me atrapalhou, a timidez, qualquer coisa. Um dia eu estava ouvindo uma música dentro do meu carro, estava vendo um centro começando a dar poder, dentro da minha alegria. Quando eu sinto alegria, pô, é um negócio violento. Ele não vai me sufocar, vai querer perder o couro, eu... Aaaaaaah! Cara, dava de couro, eu... O cara olha assim, quem está cantando também com a música, né? Eu ia descer, irmão. Eu quase abri a porta do carro. Gente! Que tarde, que alegria! Já pensou? Não é tão ridículo, Paulo, mas que maravilha! Que maravilha! E pode o que vai acontecer? Vai acontecer, tem menos espera. Se ele precisa, não precisa se preocupar o que você vai fazer. Ele sabe o que você tem que fazer e vai te dar a funcionar bem na hora. Para ver as coisas maravilhosas que vão suceder. Ele luta, briga, agarra, o anjo falou o negócio seguinte. Agora eu vou terminar. Não pense na barriga. Pense na barriga da tua alma. Que está vazia já faz tempo. Quanto tempo você não sente alegria? Quanto tempo você não fala línguas estranhas? Hã? Qual o teu nome? Ele falou, Jacó. E agarrou. Mas Deus falou, sabe, não vai me enganar, não. Mais uma vez, ninguém me engana. Teu nome não será mais Jacó. Teu nome não será mais Jacó, após esse acampamento. É enganador. Quem engana os outros, engana a si mesmo. Alguém está se enganando aqui durante anos. Teu nome será Israel. Por quê? Porque você lutou com Deus. E com os homens que prevaleceu e ganhou Deus da parada. Ganhou fisicamente e espiritualmente. Só assim, meu filho. Só assim. Não tem outro método, não. Não tem blá 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 de conversa mole, viu, irmão? Não tem conversa mole. É rachar mesmo. É rachar. É sair desse marasmo, né? Esperar a resposta certinha, uma pregação certinha, um complemento. Faz. Aí você sai da porta! Ai, abertura! Cabeça lá embaixo, tudo pra fora, né? Todo mundo do mundo. Com briga. Com Deus. Você tem que prevalecer com Deus e com os homens. Tem que prevalecer e ganhar Deus no papo. Não dá? Realmente dá. Realmente. Deus não volta atrás, né? Pastor, já lhe pegou. Depois provou que volta. Se você se arrependeu. Eu não volto, se ele der a palavra dele, acabou. Agora, se houver arrependimento, ele volta. Se houver um argumento, ele volta. Olha só, gente, o que, que nós somos esses anos de bobeira, hein? Tem que ter argumento. A gente é marinhado, Deus sabe tudo, falou aquilo pra Jó, vai que ele descarrega uma coisa daquela em cima de mim, eu não sei como responder. Ou descarrega tudo, quando eu se arrependo, sei lá.
O senhor não sabe, eu vou saber. Ele descarrega toda aquela maravilha que faz. Não, não tem mais mania, ele é de medo. Ele, irmão, em nome de Jesus eu peço, converse com esse Deus. Ele ouve, sabe o mínimo de detalhe? O mínimo. Ontem eu precisava de uma coisa, foi há 6 horas para me encontrar, mas era aquilo que eu precisava, que estava super difícil, que eu queria. Foi na última coisa, no último recurso, era uma coisa para o lançamento. É simples, mas... acampamento. Que é o lançamento da minha candidatura, né? Mas mentira, isso aí vai pensar. Nem mesmo! Só se Deus descer do céu, em forma corpórea e fala, vai. Tô doido, eu? Aí pega a criancinha. A mãozinha. Mas já vai, vem. Devolve minha foto. Pra terminar. Você me abençoa no lado. Essa é a minha proposta que eu tenho para vocês nesse acampamento. Ou você me abençoa, sério. É sério, você faz isso na arma, filha. Ou me abençoa, tá no lado. Por que você fala? Eu vou ficar no pé, eu vou ficar dito, eu vou falar, vou chiar, vou perguntar por quê. Vou falar tudo ao contrário. Por que ele não faz? Por que não faz, hein, Oswaldo? Levanta aí. Tem medo da milodose, já? Tá, já deu lugar, dá uma risada. Fala assim, eu tenho medo da milodose. Hã? E ri, né? Tem que rir. Pelo menos mandou você rir. Vai. Tenho medo da milodose. Vai. Dá uma risada. Tá, é uma maravilha. O anjo mandou, tem que saber. É. Agora eu pergunto. Não, é sério, não é sério. Tudo que eu falo é sério, mesmo brincando. E com brincadeira seu coração fica muito vulnerável, melhor ainda. Jesus falou, está escrito, pelas suas feridas nós fomos sarados. Nós já fomos. O verbo está no passado, nós fomos. Por que que a doença está lá? Eu quero perguntar por que que a doença, eu estou perguntando como pastor que eu não sei. Por que que a doença está lá? Você vai responder, pastor Marido? Não tem resposta? Pastor Mário, não tem nenhuma vislumbre? É adiante? Não tem? Falou, pelas suas feridas, nós fomos tarados, nós oramos pra caramba. Por que que tá lá? Sabe, Vladimir? Não, vocês estão com medo, gente. Vocês sabem, né? Quem que sabe? Pode falar, eu quero saber. Por que que tá lá, Evaí? Tá bem? Você falou pela sua querida, nós somos caralho, nós oramos pra caramba. É, mas temos fé, ele tem fé, todo mundo aqui tem fé. Não é problema de fé. É problema que ele não fez. Agora eu quero saber por que ele não fez. Eu quero, olha, irmão, eu estou assim com Deus, não é ou não é? Ele tem que me mostrar, ele tem que me dar uma resposta. No mínimo. Paulo orou 3 vezes. Deus falou, a minha graça te basta, mas também deu uma resposta. A minha graça te basta, vai embora. Então fala. Enquanto não falar isso, nós vamos procurar. Por quê? Por que você não tem recebido as bênçãos? Todas que você tem pedido. Desde que você está andando direito, tudo tem um complemento, tem uma coisa óbvia. Mas, o que ele tem que fazer, gente? Olha só. Não, acabou. Acabou, né, meu irmão? Vai para o inferno. Alguém já orou aqui pelo Oswaldo? Levanta a mão. Pelo amor de Deus. Orou com fé, tem? Poxa, todo mundo tem fé. Jesus cura. Pronto. O que é? Jesus cura. Por quê? Por que que a mulher tem que passar todos esses anos? Assim, uma mulher cheia de Espírito Santo. Se fosse uma fase, vamos lá. Mas por quê? Qual a necessidade disso? Ah, para moldar. Bom, moldar tem um tempo. Agora a eternidade tem dó. Por quê?
Porque nós nos acomodamos. Ah, é a vontade de Deus. Nossa, essa é a primeira palavra que você sabe falar. É um lixo essa palavra, desculpa. De vez em quando é um lixo. Quando é a vontade de Deus, você sabe, tem um ciclo, passa, aí você vê a vontade de Deus. Tem coisa que nós temos que brigar. É brigar. A gata no lado. Eu não lado. Quando a Beth ficou doente, aquela foi a doença mesmo, que o diabo atacou, essa é a doença física. Quando eu e o Juremir oramos, um dia na igreja, 24 horas, falei, Jesus, eu vou te falar uma coisa. Não quero que o Senhor cure ela hoje. Não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai me dar uma resposta hoje. Oramos 24 horas, eu e o Juremir o dia inteiro, e depois tinha a turma da noite, que completava das 7 às 8 oração. Não aconteceu nada. Tá bom, eu sou assim, tá bom. Não vou deixar de te amar. É porque eu não tenho para onde ir. Vê mesmo? Para quem iremos nós? Pedro já falou. Para quem? Eu não sei se tiver outro aí, mas para quem? Não falou para onde? Para quem? Iremos nós, só tu tens a palavra de vida eterna. E nada aconteceu, terminou a oração da sete. Nós levantamos, quando eu estou indo embora, entra uma pessoa, um negrão. Falou, peraí, peraí. Quem que é essa aqui? Ela é minha irmã. Ele trouxe a capa do Linda Manhã. Na hora de ir embora, coincidência, né? Deus revelou para nós, minha esposa viu ela passando esse mal, esse mal, esse mal, e Deus vai vir e tirar os milhões dela. Ela vai ser uma bênção para pessoas drogadas. A sua voz vai salvar muita gente. Vai ser melhor do que antes. Nossa, irmão, mas tu fez ele via a cabeça na rua, saí da Campos Salles, que era lá na Campos Salles, em cima do Bradesco. Eu sou príncipe. Ele me ouve. Porque derrota é uma desgraça. Derrota não dá moral pra ninguém, mano. Vitória dá moral. Pra qualquer time de futebol, ganha uma, duas, três, embala. Começa a perder, começa a ficar tenso o time, ganha a perder. Ah, moral. Cheguei pro meu pai e falei, descansa. Descansa. A hora que Deus é alegria, acabou a doença. Como? Acabou a doença. Mas uma certeza. Ufa, arrepiou tudo. Uma certeza. Aí oramos, eu, a Célia, a Beth, Elizabeth Miller. Eu comecei a falar em línguas estranhas, a Célia começou a profetizar. Eu, Senhor Jesus. Falava o nome das estrelas, irmãos. Hoje eu não lembro mais nada. Ele chamava ela Dali. Bateu é doido mesmo, ri e chora. É que eu sinto o poder de Deus, eu sei quem Ele é, e eu sei o que Ele pode fazer. Eu, Senhor Jesus, descerei e quebrarei os grilhões dela. E pode falar, vai ser numa madrugada. Não, mas falou tantas coisas, falava o nome das estrelas, mas falava coisas assim, difíceis assim, eu não lembro mais assim direito. E foi numa madrugada, quando eu estava completamente doente, sem coordenação motora, não sabia quem era, não sabia que tinha filho, completamente destroçada. Ela olhou a Bíblia e pegou-a e abriu ela assim. Onde caiu, caiu. Caiu na ressurreição de Lázaro. Ela começou a ler, ela já estava curada, ela não entendeu, que ela não sabia mais ler. Ela leu, leu, nada incomodou, mas quando Jesus gritou, clamou, Lázaro, sai para fora! Ela saiu, Lázaro era ela. Então, tem que brigar com Deus e prevalecer. Argumento. Graças a Deus ela vai ainda largar de todos os remédios, já melhorou bastante e vai largar de todos em nome de Jesus Cristo. Porque ninguém é posto também de droga, né? Pra ficar a vida inteira, né? Tomando. Eu orei com uma irmã aqui, não sei quem que é, que ela orei uma vez de depressão. Uma vez. Cadê ela, a mãe da bailarina? Tá aqui não. A mãe, ela tomava remédio de tarja preta, gente. Mas uma oração é assim, simples. Porque todas as coisas grandes são simples. Em nome de Jesus, papá, não é mais, dormiu que nem. Está dormindo a mais agora. Por que, Evaldo? Pergunto eu. Ah, tá, porque o André morreu, porque o César morreu, porque a mãe morreu. Ah, morreu a mãe, morreu o André, morreu o César, mas não vai morrer o Evaldo dessa doença, em nome de Jesus. Muito obrigado. Vou morrer de vida. Vou morrer de vida. Argumento. Moisés chegou, irmão. Quando desceu o catar, o povo se prostituindo. Eu vou terminar. Segura a barrinha, irmão. Mas é daqui uma hora que eu vou terminar. Eu não quero ler. Ele falou, não é o seguinte, Deus. É o seguinte. Eu estou cansado. Eu venho aqui, recebo a sábado, o povo se corrompe. Você já quer matar, já quer arrebentar. O negócio é o seguinte, ou o senhor perdoa, ou o senhor perdoa, está ouvindo? Ouvi que é o meu nome do livro. Agarrar. Argumento. Tem, você tem argumento com Deus, sim. É que a gente tem essa mania que só Deus vai falar e eu vou ouvir. E o que você tem para falar? O que você tem que expor? Meu Deus do céu. Olha, se eu perdoa esse povo, ou risca meu nome do livro. Tá bom, vai. Aí o povo, sabe o que Deus falou? Está em Êxodo, não precisa ler, depois você linkar aqui, 33. Olha, fala para o povo de João Moisés, o negócio é o seguinte, que Deus falava cara a cara com Moisés, gente, como se fosse amigo, diz a Bíblia, um amigo, ô, tá tudo bem, como é que vai, tudo bom, tudo mal, toma um cafezinho. É, Deus é assim, é que a gente tem uma ideia muito ruim de Deus, que a gente aprende errado. Moisés, ele fala para Moisés, Moisés, não é o seguinte, eu não vou mais no meio do povo não. Me enche, Deus se encheu. É esse que os anjos vão perguntar, de onde estão, não nós, viu? Deus se encheu. Olha só, irmão, presta atenção que vai terminar. Deus se encheu. Falou, Moisés, eu não vou mais no meio do povo, eu vou mandar um anjo. Ah, tá bom, vamos trabalhar lá, porque tem gente que acostuma com qualquer coisa. Eu quero Deus. Os anjos, arcanjos, querubim, trafim, bênção, é tudo depois, consequência. Eu quero Deus, eu quero Ele. Aí eu falo, o quê? Eu vim aqui para subir com anjo? Eu vim aqui para subir com Deus. Cadê aquele Deus que faz maravilhas, que abre o mar vermelho, que faz maravilhas no Egito? Os outros povos vão dizer, ah, trouxe até aqui para morrer aqui. E para ficar desse jeito. Ou o senhor vai, ou vai. Não, é assim, eu paro, eu vai. É esse espírito que eu quero passar para vocês. Não, eu vou mandar o anjo. Eu não quero o anjo. Se você não põe no cu, eu não vou. Eu não vou. Nós temos uma autonomia, gente. Vocês não, é isso que eu estava falando, vocês não sabem da consciência. Nem tem consciência do que vocês estão no relacionamento com Deus. Eu falo tudo que eu penso com Ele. Falo mesmo. Se der errado, Ele que me corrija. Eu estou aqui para isso. Eu não vou. Mas como vai falar assim com Deus? Deus Todo-Poderoso. Eu não vou, acabou. Está em Êxodo 33, 15 a 17. Aí Moisés fala, Deus falou, tá bom, vai. Eu vou, minha presença estará com vocês. Eu quero a presença dele. Antes de qualquer anjo. Antes de qualquer anjo. Eu quero a presença dele. Faz uma coisa depois disso. Mas já chega e fala, outra coisa, quero ver sua glória. O senhor já conversou, já batemos papo, o senhor já foi longe demais. O senhor já se escondeu demais. Eu não quero saber um homem, irmão, um homem comum como eu e você, de carne, meu Deus do céu. Quanto mais nós que temos o nome de Jesus para invadir os ares celestiais, eu quero ver sua glória, o quê? Para morrer, mulher. Eu não quero saber se eu vou morrer. Eu prefiro morrer, mas ver para a glória. Ou ver para a glória e morrer. Ele já pensou ver a glória de Deus, irmão? Ele dá um pingo, se der mais, o negócio perde. Vai perder. Se segura, não nos responsabilizamos pelo poder que aqui vai sair. Já está avisado lá na placa. Ah, é? Fica aqui na brecha, que eu vou passar.
Deus que atém aos mínimos detalhes, ao gosto da gente, ao prazer da gente.
Deus passa lá, com a glória dele.
Fica de costas.
Tá? Vamos nas costas, assim.
Glória a Deus, né?
Um pouquinho mais na frente, Deus não
puxa.
É bom, irmão, de repente acontece algo assim, se segura.
Vê Deus pelas costas.
Vê a projeção de Jesus já.
Vê a glória de Deus.
Hebreus diz para a gente entrar no santuário com coragem. Porque Jesus, quando bradou, está consumado, acabou o véu. Aquela coisa física, a parte de uma coisa espiritual, abriu o céu, né? Nós entramos e Deus saiu ao nosso encontro.
Não é só eu ao encontro dele, não. Ele que venha também. Eu falei, não é só eu, vou, se eu quero essa moleza, venha. Eu vou, você vem.
Quer? É assim. O trato nesse acampamento comigo é, eu vou, mas o senhor vem.
Eu sou cúmplice, mas o senhor também é cúmplice.
Coragem, ousadia, audácia, intrepidez. Entra no santuário pelo novo e vivo caminho.
Diz a vida com ousadia, né?
Eu sei que Deus é poderoso, ele é santo.
Imagina se eu vou falar disso, eu não sei nem.
Mas e, eu estou vivendo dentro do meu papel. O que eu sinto, o que eu quero.
Eu falei, entra, entra e pede, entra e fala, entra e receba.
Vai receber.
Eu quero saber por quê.
Certas coisas.
Por quê?
Se ele falou, se ele é fiel e ele tem cumprido.
Seu nome espiritual nesse acampamento não é mais Jacó.
Jacó é suplantador, quer suplantar os outros, quer enganar os outros.
Seu nome espiritual é Israel.
Sabe por quê? Porque como príncipe você lutou com Deus
e com os homens e prevaleceu.
Como príncipe, príncipe é um cargo destinado a ser rei.
E nós somos príncipes e vamos ser reis, porque ele diz, vocês vão se assentar comigo no meu trono.
Alá, Massá. Fecha os olhos.
Alá, Massá.
Obrigado, Jesus.
Nós tentamos o melhor, mas essa é a nossa proposta.
De um Deus real, não é?